Mestre da Sabedoria, um programa de Samuel Aires. Descubra princípios de sabedoria com o Mestre dos Mestres, Jesus.
Conta-se que certa mulher telefonou ao seu agente de seguros e disse-lhe: "Caro amigo, preciso urgentemente fazer um seguro contra todos os riscos da minha casa." Do outro lado, o agente respondeu: "Claro, minha senhora, vou tratar da papelada e na próxima semana passa por cá pelo escritório para assinar os papéis." "Senhor agente, não percebeu o que eu quis dizer. É urgente." "Muito bem, posso tentar acelerar o processo, por isso passe cá amanhã de manhã." "Senhor agente, eu preciso do seguro agora. Tenho a minha casa a arder." Existem situações na vida que é possível aguardarmos para as resolver no dia seguinte. No entanto, existem outras coisas que terão de ser feitas hoje. Caso contrário, teremos consequências catastróficas. Existem coisas que não terão grandes consequências caso as esqueçamos de fazer. No entanto, existem outras que, nos esquecendo delas, põem em causa a nossa vida eterna. A preparação para a segunda vinda é uma delas. A segunda vinda de Cristo até pode estar atrasada, mas a preparação para esse acontecimento nunca deveria estar atrasada. Em Mateus 24, Jesus indica-nos os sinais da sua vinda. E em Mateus 25, Jesus fala da preparação para essa vinda. Em Mateus 24 temos os eventos no mundo e em Mateus 25 temos a condição da Igreja. Em Mateus 24 temos o que vai acontecer lá fora no mundo. Em Mateus 25 diz-nos o que vai acontecer dentro da Igreja. Recordando, nós vemos o Mestre falar sobre guerras e rumores de guerras, fomes, pestes, tremores de terra, fogos, inundações, desastres naturais, etc. Em resumo, ele fala de 25 sinais que antecedem a sua segunda vinda. Quando chegamos ao final do capítulo 24, mais concretamente no versículo 42, Jesus diz assim: "Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o nosso Senhor." Aqui Jesus está a encorajar a Igreja a vigiar. E logo a seguir, no capítulo 25, Jesus conta três parábolas: a parábola das 10 virgens, a parábola dos talentos e a parábola das ovelhas e dos bodes. Estas parábolas expandem o sentido do que é estar vigilante e preparado para a volta de Jesus. Enquanto que Mateus 24 nos mostra os traços amplos dos sinais no mundo, aquilo que vai acontecer lá fora, Mateus 25 fala-nos da importância da preparação para o retorno de Jesus. A primeira parábola que Jesus vai contar no capítulo 25 de Mateus e que fala da preparação para a segunda vinda de Jesus é a parábola das 10 virgens. Em todo o Evangelho de Mateus existem 21 parábolas que Jesus contou, sendo que 14 delas falam sobre o reino de Deus. São parábolas que estão intimamente ligadas à condição espiritual da Igreja. A razão pela qual o capítulo 25 de Mateus é tão significativo é porque descreve a condição espiritual da Igreja que espera o regresso de Jesus. Esta mensagem é, sem dúvida, uma verdade para o nosso tempo, uma mensagem para o povo do tempo do fim. Rogo a Deus que o seu Espírito seja derramado sobre si que me ouve, dando-lhe uma nova compreensão do que estamos a viver, pois já não há tempo a perder. Mateus 25 começa a dizer assim: "Então o reino dos céus." Sempre que Jesus começa uma parábola enfatizando o reino dos céus, ele está a falar para a sua Igreja. "Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens." Por que 10 e não 7 o número da perfeição? Por que não 12 a plenitude, ou por que não 4 a universalidade? Por que não 3 a divindade? Por que 10? Na realidade, o número 10 tinha muito significado para um judeu. Era, por exemplo, o número mínimo de judeus para formar uma sinagoga. Por isso, o número 10 está associado à Igreja. "Então, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens." Na Bíblia, a mulher representa a Igreja. A mulher de Apocalipse 12, por exemplo, representa a verdadeira Igreja, que está em contraste com a prostituta de Apocalipse 17. Quer dizer que encontramos aqui uma mensagem dirigida à Igreja verdadeira. Virgens representam a Igreja pura, incorrompida nas doutrinas. "Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas." O que significa lâmpada na Bíblia? No Salmo 119, 105, lemos assim: "Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos." Temos então aqui nesta parábola a Igreja de Deus neste tempo, com a sua palavra nas mãos, aguardando ansiosamente o regresso do esposo. Temos aqui então a Igreja que aguarda o advento de Jesus. O assunto não tem a ver com heresias doutrinais ou crenças contaminadas ou corrompidas, mas com uma Igreja que, no fim dos tempos, iluminada no caminho da verdade, aguarda o regresso do noivo. O texto continua a dizer o seguinte: 5 delas eram néscias e 5 prudentes. Note com atenção que, nesta parábola, não se faz a comparação entre virgens justas e injustas, ou entre virgens consagradas e virgens não consagradas, ou mesmo entre boas e más virgens. A comparação também não é entre virgens obedientes e virgens desobedientes, entre virgens leais e desleais. Também não é entre virgens puras e impuras, virgens com fé ou virgens incrédulas. A Bíblia, quando fala das virgens, nomeia-as como prudentes e loucas, o que nos faz pensar que, se a parábola representa a Igreja, se isso está a falar de nós, é importante saber a razão que faz com que as prudentes sejam consideradas prudentes e as loucas loucas. Será que era porque as prudentes estavam acordadas estudando os sinais dos tempos e as loucas não? Veja o que diz o versículo 5. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. A verdade desta parábola não é que 5 estavam acordadas vigiando e 5 estavam a dormir, mas todas adormeceram. Quer isto dizer que, no limiar da eternidade, na breve expectativa do noivo, a verdadeira Igreja, em vez de vigiar e anunciar as boas-vindas de Jesus, é descrita como estando num estado de sonolência. Esta é a mensagem da parábola. A mensagem não é que 5 estão a dormir, mas que a Igreja vive uma sonolência espiritual, numa satisfação letárgica de sono. A Igreja está envolta numa sociedade secular e materialista, e que isso nos afeta também. O povo de Deus é um povo que tem uma mensagem, tem uma missão e que sente-se feliz por partilhar a luz da verdade ao mundo em trevas. Veja, por exemplo, o que diz o profeta Isaías no capítulo 60, nos primeiros 3 versículos. Diz assim: dispõe-te e resplandece, porque vem a tua luz e a glória do Senhor nasce sobre ti. Porque eis que as trevas cobrem a terra e a escuridão os povos, mas sobre ti aparece resplandecente o Senhor, e a sua glória se vê sobre ti. As nações se encaminham para a tua luz, e os reis para o resplendor que te nasceu. Deus move-se através da Igreja nos últimos dias da história da Terra. Fortalecida pelo derramamento do Espírito Santo, o povo de Deus iluminará o mundo com a sua glória e impactará o mundo com uma mensagem de verdade. O Evangelho será pregado até aos confins da Terra e a missão será cumprida. Aqueles que são representados pelas virgens loucas falham em participar no mais excitante movimento da história do mundo. A pergunta que temos a fazer é: porquê? Qual a razão pela qual este grupo falha precisamente na entrada na eternidade? Virgens prudentes e loucas, todas fazem parte da mesma Igreja. Todas esperam a vinda do noivo. Todas creem nas Escrituras. As virgens loucas não estão a promover qualquer outro tipo de doutrina herética. Vivem uma vida moral decente, participam na alegria e no companheirismo das virgens prudentes. O que é que se passa com estas virgens loucas? Elas frequentam as reuniões da Igreja, elas alegram-se com o companheirismo que se vive lá dentro. Na realidade, elas participam das mesmas doutrinas e do mesmo testemunho. Mas existe algo que as conota como loucas. A pergunta é: o que é que faz que chamemos as virgens prudentes, prudentes e as loucas, loucas? Quando se tenta refletir na parábola e se lê vez após vez, eu próprio não posso perante Deus ignorar o facto que até eu próprio posso representar essa classe de virgens loucas. Venha novamente comigo ao texto e veja as características associadas às virgens loucas, assim como também as características associadas às virgens prudentes, e tente retirar o seu sentido espiritual. Se o meu prezado ou a minha prezada ouvinte me escuta agora e se sente como fazendo parte desta classe de virgens loucas que acha que tem estado a viver o sono de Laodiceia, é importante que lhe diga que Deus tem a capacidade de tudo transformar. Ele é o único que tem o poder de realizar um milagre na sua vida. O que faz com que as virgens prudentes sejam prudentes e as loucas loucas? Nós lemos então assim em Mateus 25, a partir do versículo 3. As néscias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. Esta é sem dúvida uma mensagem interessante quando olhamos o contexto bíblico e descobrimos como aconteciam os casamentos naquela época. O noivo vinha à casa da noiva de forma inesperada à noite e os convidados vinham para fora trazendo luzes para iluminar o caminho até à casa do noivo. Esta festa demorava uma semana e caso um convidado não entrasse no primeiro dia, já não podia mais entrar. Ao lermos novamente o texto de Mateus, lemos que as néscias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. O texto não diz que elas não levaram azeite nas suas lamparinas. Quando olhamos os costumes bíblicos, vemos que o azeite era colocado dentro de uma lamparina e que por vezes era trazido um frasco com azeite adicional caso o azeite faltasse. Neste caso específico, em Mateus, o facto das virgens loucas trazerem as suas lamparinas com azeite é significativo e podemos nos aperceber melhor disso quando lemos o texto no versículo 5. E, tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas, à meia-noite, ouviu-se um grito: "Eis o noivo! Saí ao seu encontro!" Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. As néscias disseram às prudentes: "Dai-nos o vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando." Todas elas tinham azeite, no entanto, as virgens loucas não tinham azeite de reserva. Isto porque a demora do noivo foi tão grande que a quantidade de azeite que tinham nas suas lamparinas não era suficiente para a jornada da casa da noiva até à casa do noivo. Qual é o significado do azeite na Bíblia? O Espírito Santo. Mas se analisarmos bem, encontramos outros símbolos associados ao Espírito Santo. Por exemplo, o fogo. Por que razão os noivos não trouxeram uma vela com uma chama? O vento é um outro símbolo do Espírito Santo. A água também é outro símbolo. Por que razão o mestre vai usar precisamente o óleo se existem outros símbolos associados ao Espírito Santo? Vamos tentar descobrir porquê. Se olharmos no Antigo Testamento, o azeite está associado a três coisas. Primeiro, ao santuário. Quando este foi inaugurado, os sacerdotes foram ungidos com azeite. Os objetos a ele pertencente também foram ungidos com azeite. O azeite representa consagração, colocada à parte para o serviço santo. O azeite representa um comprometimento total com o reino de Deus. O Espírito Santo impressiona o coração e a mente do ser humano num comprometimento e consagração pessoal à propagação e avanço do reino de Deus. Segundo, à cura. Basta olharmos a história do bom samaritano quando este limpou as feridas daquele homem moribundo com azeite. Deus terá no final da história deste mundo um povo que se consagrará de coração, mente e espírito ao avanço do reino de Deus e permitirá que o azeite do Espírito cure a sua ira, ressentimento, amargura, egoísmo, rivalidades, mexericos, sentimentos que acariciados impedem o derramamento da chuva serôdia e com isso nos tornem inaptos para desenvolver os frutos do Espírito Santo. E finalmente a terceira, o óleo está associado à iluminação. Um povo comprometido e consagrado ao reino de Deus, que permite ser curado de sentimentos egocêntricos e, sem dúvida nenhuma, uma testemunha que traz na sua mão a tocha da verdade. Vamos então perceber quais os erros destas virgens loucas. Elas têm algum azeite, mas não o suficiente. Pensaram sempre que o limitado provimento do azeite que tinham era suficiente. Mas quando se ouve o grito "o noivo está a chegar", elas choraram, pois as suas lâmpadas estavam se apagando e o seu provimento de azeite não era suficiente. Para aqueles que estão à espera da vinda de Jesus, que hipótese terão eles de passar pela última crise da história da humanidade somente tendo um relacionamento superficial com Jesus? Já se perguntou que tipo de relacionamento tem com Jesus? Tem aberto a sua Bíblia e passado bons momentos de devoção e crescimento espiritual? Tem buscado na palavra conforto e poder para enfrentar as adversidades do dia-a-dia? Como tem sido a sua religião? Algo aborrecido e ritualístico? Veja, as virgens loucas colocaram a sua confiança no sítio errado. Elas confiaram na sua experiência passada. Acharam que a experiência que tiveram em determinada altura das suas vidas era suficiente para chegarem à festa do casamento. A maior loucura do cristianismo é negligenciar o enriquecimento da alma, é acreditar que tudo está bem pelo facto de acreditar na verdade e de se ser testemunha de Jesus. Ellen White, ao falar da experiência deste grupo, diz o seguinte no livro Parábolas de Jesus, na página 223. A classe representada pelas virgens loucas não é hipócrita. têm consideração pela verdade, advogam-na, são atraídos aos que creem na verdade, mas não se entregam à operação do Espírito Santo. Não caíram sobre a rocha que é Cristo Jesus e não permitiram que a sua velha natureza fosse quebrantada. Essa classe é representada também pelos ouvintes comparados ao pedregal. Recebem a palavra prontamente, porém deixam de assimilar os seus princípios. Sua influência não permanece neles. O Espírito trabalha no coração do homem de acordo com o seu desejo e consentimento, nele implantando a natureza nova. Mas a classe representada pelas virgens loucas contentou-se com uma obra superficial. Não conhecem a Deus, não estudaram o seu caráter, não tiveram comunhão com Ele, por isso não sabem como confiar, como ver e viver. Seu serviço para Deus degenera em formalidades. Tal como Ezequiel 33:3 diz, eis, eles vêm a ti como um povo costuma vir e se assentam diante de ti como o meu povo e ouvem as tuas palavras, mas não as põem em obra, pois lisonjeiam-se com a sua boca, mas o seu coração segue a sua avareza. As virgens loucas acreditam na verdade, aceitam a verdade, testemunham pela verdade, mas é a velha natureza que reina em vez da nova. Isso mostra que elas não conhecem Deus nem o seu caráter, nem mantêm a comunhão com Ele, não sabem como confiar e o seu serviço a Deus não passa de formalidades. A verdade não transformou a sua vida, pensamentos e ações. Na experiência externa, tudo parece bem. Elas transportam as suas lâmpadas, que mais poderiam precisar? Elas aguardam um noivo. No entanto, existe uma grande diferença entre ter a palavra da verdade nas mãos para a defender e viver essa mesma verdade. As virgens loucas estavam informadas, mas não transformadas. Elas estavam instruídas pela palavra, mas não transformadas pela palavra. Elas estavam convencidas pela verdade, mas não transformadas pela verdade. Querido e querido ouvinte, deixe-me fazer-lhe uma pergunta. A verdade que você conhece e a verdade que você partilha com os outros tem radicalmente impactado a sua vida e o ou a tem transformado fazendo de si uma nova pessoa? Na parábola das 10 virgens, as loucas não entenderam completamente o que era a conversão genuína. O óleo representa a santificante presença do Espírito Santo que transforma o caráter e habilita-nos a sermos mais parecidos com Jesus. A notícia mais extraordinária desta parábola é que o céu tem uma provisão de óleo extra para mim e para si. Não há necessidade de termos falta de poder do Espírito Santo para as necessidades pessoais. Não vai ser necessário que alguém ore em nosso lugar, ou que estude a Bíblia por nós, ou mesmo que tenha intimidade com Cristo por nós. Na tardança do noivo existe uma tendência para adormecer. 2000 anos já passaram e o noivo ainda não veio. Não é difícil adormecer no posto de vigilância. Mas quero que saiba uma coisa. Hoje Deus está a movimentar-se no meio do seu povo a fim de trazer um novo reavivamento espiritual à sua vida. Através do derramamento do seu Espírito Santo, Deus capacitará o seu povo para o preparo da segunda vinda de Jesus. Repare o que diz a seguir o texto desta parábola. Veja comigo no versículo 5. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. A palavra que gostava de salientar é tardando o noivo. Parece que o Senhor está atrasado e nós perguntamos, porquê é que Jesus está atrasado? Existem pelo menos 3 razões pelas quais o noivo atrasou a sua vinda. A primeira razão tem a ver com o seu amor pelo ser humano. O seu maior anseio é que a sua palavra seja proclamada ao mundo inteiro e ele quer salvar o maior número de pessoas possíveis. Veja o que diz 2 Pedro 3:9. Não retarda o Senhor a sua promessa como alguns julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânime para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Deus aguarda que mais pessoas o aceitem e se salvem. Ele deseja que a sua palavra possa chegar a todos quando possível. Ele não quer que ninguém se perca, mas que cheguem ao arrependimento e se salvem. Ele espera que a sua igreja apresse a sua vinda e leve o Evangelho aos confins da terra. Deus conta com pessoas apaixonadas e envolvidas na igreja para levar a sua mensagem a outros que ainda não o conhecem. O céu se regozija por pecadores que se arrependem e mudam de vida. A segunda razão pela qual esta parábola mostra uma tardança por parte do noivo é porque ele aguarda uma igreja que possa refletir o seu caráter ao mundo e testemunhar do amor de Deus pela forma como vive. Deus não só está à espera que o Evangelho seja pregado ao mundo inteiro, Ele aguarda que a sua Igreja esteja madura para a colheita. Sabe que o livro do Apocalipse, no capítulo 14, apresenta dois tipos de colheita. A primeira é a colheita do grão dourado, o cereal, que é ceifado e colocado no celeiro. Depois, a segunda colheita também tem uma foice. É a colheita das uvas, que depois de apanhadas são colocadas no lagar da ira de Deus para serem pisadas. E o texto, no versículo 20, diz que saiu delas muito sangue por uma grande extensão da terra. O que diferencia estas duas colheitas é o caráter daqueles que a representam. O cereal representa todos aqueles que procuram imitar a sua vinda e o caráter de Jesus, demonstrando na sua vida o seu amor e sendo luzes num mundo escuro e egoísta. Ellen White, no livro Eventos Finais, na página 39, ela diz o seguinte: Cristo aguarda com fremente desejo a manifestação de si mesmo na sua Igreja. Quando o caráter de Cristo se reproduzir perfeitamente no seu povo, então virá para reclamá-los como seus. Já vimos que a tardança do noivo acontece porque ele anseia salvar o maior número de pessoas e que o seu Evangelho alcance todas as partes do mundo. Também já vimos que ele aguarda que os seus filhos o representem perante o mundo e o universo, demonstrando um caráter transformado pelo amor. Mas existe ainda uma terceira razão pela qual Jesus ainda não veio. Essa razão tem a ver também com a manifestação da malignidade, da rebelião e do egoísmo do pecado, que trará devastação e destruição ao nosso mundo como jamais se viu. Jesus permitirá que a maldade siga o seu curso, para que todo o universo veja o resultado final da rebelião de Satanás e esteja seguro para sempre de uma nova tentativa de oposição ao governo de Deus. Quando a Igreja de Deus estiver a viver um reavivamento tal, e a verdade do Evangelho estiver a ser vivida e proclamada ao mundo através dela, o inimigo se levantará com todo o seu poder maligno para lutar e a destruir. Então o Deus do Universo porá fim ao rumo da história para finalmente vir buscar os seus escolhidos. Conta-se a história que o diabo convocou um concílio. É óbvio que eu estou a falar de uma história fictícia. Ele reuniu todos os seus anjos a fim de poderem ver a melhor estratégia para poder enganar os filhos de Deus. Perguntou então a um anjo o que é que ele faria para enganar o povo de Deus. Ele disse que uma boa estratégia seria convencê-los de que Deus não existe, à qual o diabo respondeu: Não sejas assim tão inocente. Existem provas na natureza, também nas profecias bíblicas, que Deus existe. Eles não vão acreditar se lhe dissermos o contrário. Então o diabo virou-se para outro anjo e novamente perguntou: E tu, o que farias para enganar o povo de Deus? O segundo anjo disse: Vamos convencê-los que não existe verdade. Mais uma vez o diabo diz: Vê, na ciência existe verdade, tu podes enganar algumas pessoas, mas não vais convencer todos que não existe verdade. Então o diabo virou-se para um outro anjo e disse: Tu tens alguma coisa verdadeiramente eficaz para enganar os escolhidos? Então o terceiro anjo disse: Sim, acho que podíamos convencê-los de que não há pressa. Dizer-lhes que eles têm muito tempo. Dizer-lhes que não há urgência. Dizer-lhes também que eles podem adiar a sua preparação pessoal. Dizer-lhes para esperarem um momento mais conveniente para mudarem as suas vidas. Dizer-lhes que não há necessidade agora de se ajoelharem para pedirem perdão pelos seus pecados. Querido e querido ouvinte, será que neste momento se encontra numa posição em que tem estado a adiar um relacionamento mais profundo com Deus? Sente que precisa de estudar mais a Bíblia, conhecer ainda melhor a vontade de Deus para si? Sente necessidade de uma vida de oração mais profunda? Sabe que a única forma de estar preparado para a vinda de Cristo é preparar-se agora. Agora é o tempo. O que diferenciou as virgens loucas das sábias era o óleo de uma vida consagrada, de uma vida transformada, o óleo que mantém a chama acesa de uma vida de testemunho. Não adie mais a sua decisão, seja como a virgem prudente que logo despertou do sono e seguiu o noivo. Que Deus abençoe a sua vida. Não perca mais tempo, não adie para amanhã a sua consagração e entrega. Mantenha-se vigilante para que a sua chama não apague. Eu farei o mesmo. E estarei aqui para lhe ajudar cada semana a conhecer mais o Mestre da Sabedoria. Ah, e já agora quero que saiba que nos próximos dois programas continuaremos a falar destas parábolas do capítulo 25 de Mateus, que nos exortam uma preparação para a segunda vinda de Jesus. Voltamos-nos então a encontrar no próximo Mestre da Sabedoria. Até lá, um forte abraço deste seu amigo pastor, Samuel Aires.
Mestre da Sabedoria. Um programa de Samuel Aires. Descubra princípios de sabedoria com o Mestre dos Mestres, Jesus.